בעזרת השם. אז אם שתן דף נומטט, נסגונדה לינה. ואמר רבי יוחנן, מה איזה מסילמנט לנומד של רבי יוחנן? עובד כוכבים שעוסק בתורה, חייב מיטה. ונגוי, כאלי, שפרופונדה נוסטודו לתורה, אלי מרסי פנה ג'ימורצ'. התורה, או אסטודו, זה מסילמנט לתורה, אהבו סלוזיבו פרופו ז'ודאו. כמו פעלה ופסוק שנאמר, תורה ציווה לנו משה מורשה, משה רבינו ניסינו התורה, אלה מורשה, נוסה ארנסה, לנו מורשה ולא להם, כזה אלף אפרנויס ומה ארנסה, מה ארנסה נוסה, אינה מה ארנסה דוזוטוס. פירות המראה, וליך שלגבי שבע מצוות, פורקי אסתה נאופם הפרויביסאום, סיטה דנסת פרויביסאונס דוזגויים, responde a Gmará, mas amar Morasha Migzal Kegazila. Segundo a explicação que a gente lê no Passuk Morasha, que é uma herança nossa, então se eles estão pegando a nossa herança, é como se fosse que eles estão roubando. Isso está incluso na proibição de não roubar. Mas amar Morasha, de não querer Morasha. Já a explicação que diz que devemos explicar o Passuk Morasha, que a Torá é como se fosse a nossa noiva, então isso está incluso na proibição de um goi pegar uma menina que já está noiva com outra pessoa. Meit veio e pergunta a Gmará como é que a gente diz que é proibido para os goim se aprofundar no estudo da Torá. Reareb Meir Meir, olha só o que dizia o Reb Meir. Minayin shafil ovad kavim veosek batorá sheu kekoen gadol. Da onde a gente sabe que mesmo um goi, se ele estuda a Torá, ele pode chegar a um nível elevado assim como o Kohen Gadol, o grande sacerdote. Shneimar, aprendemos isso do Pasuk, que diz Asher yaseh otam ha'adam v'chai ba'em. Essas são as palavras da Torá, que a pessoa vai cumprir e estudar esses ensinamentos e com isso ele vai viver. A pessoa vai estudar a Torá. Kohanim levim Israelim no Neimar. Não é dito que os Kohanim, ou os Levim, ou os judeus vão estudar a Torá. Ela Adam, está escrito a pessoa que estuda a Torá vai receber um nível elevado. Halamata, Shifro, Chavim, Shifro, Chavim, Torá. Harei o Kohen Gadol, aqui aprendemos que mesmo um goi que estuda a Torá, ele pode se elevar, assim como o Kohen Gadol. Como é então que vimos anteriormente, no nome de Rabbi Yochanan, que um goi que estuda a Torá, não só que não chega a um nível elevado, assim também ele recebe um castigo. Responde agora, Hatam Beshav Mitzvot Didu. O que dissemos que o goi pode se elevar através do estudo da Torá, isso se refere ao estudo e ao aprofundamento das sete mitzvot que cabem à humanidade. Já as outras mitzvot cabem especialmente ao povo judeu. Vimos na Braita 2 da Pima atrás, Reb Chanina ben Gamliel Omer, diz Reb Chanina ben Gamliel, Af Adam Inachai. A primeira opinião sustenta, Chachamim sustentam, que os goim são proibidos de Evar Inachai. Eles não podem comer um pedaço de carne, um membro, que foi retirado do animal, enquanto o animal ainda estava vivo. Já o Reb Chanina ben Gamliel diz, que não somente um membro que foi extraído durante a vida do animal, assim também o sangue que foi extraído do corpo do animal quando ele ainda estava vivo também é proibido. Tanrabanan, sobre isso fala a Braita. Ah, basar benafsho, damo lotohelo. É dito no Pasuk, a carne com a alma, ou seja, uma carne que foi arrancada enquanto o animal estava vivo, a carne com a alma, o sangue, não comam. Ze evar minachai. A primeira explicação diz que o pastor está se tratando sobre a proibição de evar minachai, de comer um pedaço de carne que foi tirado durante a vida do animal. Reb Chanina ben Gamliel, Omer Jaro Chanina ben Gamliel diz, afadá minachai, mesmo o sangue que foi extraído durante a vida, já é proibido. Mas, tava Reb Chanina ben Gamliel, e qual que é o motivo dele? Kalibei basar benafsho lo tochal, damo benafsho lo tochal. Explica o Reb Chanina ben Gamliel, já que o Pasuk fala a carne com a alma e o sangue não comam, ele explica assim, a carne com a alma não comam e o sangue com a alma não comam. Ou seja, isso inclui também a proibição de comer um sangue que saiu do animal durante sua vida. Rabanan, au lemishishatzim udeata. Já a primeira opinião de Rabanan sustentam que essa palavra mais damó vem nos ensinar que mesmo que os goim não podem comer evar minachai, um membro que foi tirado durante a vida de um animal, mas um membro que foi retirado durante a vida dos répteis, eles não têm esta proibição. Até aqui a opinião de Chamim e Rav Hanan ben Gamliel com relação às proibições que recaem sobre os goim. Kayotze Badavar, porém, temos uma discussão semelhante às proibições que recaem sobre um judeu. Kayotze Badavar, até o meu rachazak, lebilti echol adam, que adamo a nefesh, velotochal a nefesh mabassar. O pasuk diz: se fortifique e não coma o sangue. Está dizendo ao povo judeu que o sangue ele é a alma do animal e não coma a alma com a carne. Estas últimas palavras do pasuk, não coma a alma do animal com a carne, a princípio são palavras que estão restando. Daqui diz o Rebbe Hanan ben Gamliel que com relação a um judeu também recai essa proibição. Além da proibição de comer evar minachai, além da proibição de comer um membro que foi retirado do animal durante sua vida, é proibido também comer o sangue que foi retirado durante a vida do animal. Verabanan, haolidama kazasha nashama yotzet bohudeata. Já Rabanan falam que esse pasuk se trata sobre o sangue que é tirado na casa. Era um processo médico que era feito nos animais para extrair o sangue, para que o corpo renove o sangue. Então se extraía um jorro de sangue muito forte de uma só vez. Este sangue, sim, é considerado um sangue que traz consigo a alma. E por isso ele é proibido. Já um sangue qualquer que sai durante a vida do animal, não está proibido. Então, a mesma discussão que a gente tem com relação a um goi, temos também com relação a um judeu. Desta maneira, Rav Hanina ben Gamliel diz que a proibição de comer o sangue que saiu durante a vida é dada com relação a um goi e também é dada com relação a um judeu. Pergunta a Gemara, lama li lemichtav lebnei Noach, lama li lemishnei b'Sinai? Por que o pasuk precisa falar essa proibição para os filhos de Noach, para toda a humanidade? E depois, quando a Torá foi dada para o povo judeu, essa proibição é repetida. Por que precisamos repetir novamente a proibição para o povo judeu? Responde a Gemara, que é de Rabbi Yosef Rabbi Hanina. Segundo o que diz Rabbi Yosef Rabbi Hanina, está tudo claro. Porque ele dizia, Adam Rabbi Yosef Hanina, kol mitzvah shenemra lebnei Noach velishnet v'sinai, leze v'leze. Se nós encontramos uma proibição que foi dita a toda a humanidade, e depois ela é repetida para o povo de Israel, junto com a Torá que foi dada no Har Sinai, isso nos indica que essa proibição é válida também para os judeus e também para o resto da humanidade. Nemra li bnei Noach velo nishnet b'Sinai, leisrael nemra li bnei Noach. Já se encontramos proibições que foram ditas para toda a humanidade antes da Torá ser entregue, e depois, quando a Torá foi entregue, esta proibição não é citada, isto é uma prova, diz o Rebbe Yosef Rebbe Hanina, que essa proibição deixou de ser válida com relação à humanidade e passou a ser válida somente com relação ao povo de Israel. Novamente, se a proibição é citada também antes da Torá e depois da Torá ser entregue, isso é um sinal que é proibido também para os judeus e também para o resto da humanidade. Já se a lei foi dita anteriormente e não foi repetida no Har Sinai, na Torá, isso é uma prova que a proibição só é válida para os judeus. E o único caso que a gente aplica isso, de uma lei que foi dita para toda a humanidade e depois ela passa a ser válida somente para o povo judeu, é a proibição de Gida Nashe, de comer um certo nervo do animal, um nervo traseiro do animal, que, mesmo que foi dito no episódio de Jacó Avino antes da entrega da Torá, mesmo assim, depois que a Torá foi entregue, essa proibição só é válida para o povo judeu. Valeriba de Rebiuda, segundo o que disse Rebiuda, que a proibição do Gida Nashe foi dito para toda a humanidade na época. Agmará, em primeiro lugar, analisa estas duas afirmações. Amarmar, vimos, kol mitzvah, shenemra libni noach venushet misinai lezevleze. Quando as proibições foram ditas também antes da Torá e foram repetidas na outrora da Torá, isso é um sinal que a lei é válida também para os judeus e também para toda a humanidade. Pergunta Agmará, adorava, justo pelo contrário, misinai lezevleze, shenemra libni noach. Poderíamos deduzir que o fato que a Torá repete essa lei justamente para o povo judeu, isso nos indica que agora a proibição passa a ser válida somente para o povo judeu. E por isso que a gente não se baseia no que já foi dito, e sim é repetida a lei para o povo judeu. Responde, você viu, Hanina, me de atne avodat chavim besinai, veashka neana shavet chavim, ilavei shomina lezev leze neemra. O fato que com relação à Avodah Zarah, a idolatria, nós vemos que toda a humanidade foi advertida da idolatria antes da outrora da Torá. E novamente essa proibição foi dita para o povo de Israel na entrega da Torá. E nós vemos que Deus fala que Ele está expulsando os povos que moravam na terra de Israel porque eles transgrediram a idolatria. A gente vê que eles estão sendo punidos pela idolatria. Aprendemos daqui que uma proibição que é dita antes da entrega da Torá e ela é repetida na Torá para o povo judeu, isso indica que essa proibição é válida também para o povo judeu e também para o resto da humanidade. Continua a Gemara e pergunta: Lebnei Noach foram Shet Bessinai, Leisel Nema foram Lebnei Noach. E com relação às proibições que foram ditas antes da entrega da Torá e não são citadas na Torá, a gente disse que isso indica que a proibição agora é válida somente para o povo judeu. Fala Gemara Adelaba, a princípio deveríamos falar o contrário. Midron Shnet Bessinai, Libre Noach, Nemrav, Libre Israel. O fato que isso não foi dito na Torá nos indica que essa proibição é válida somente para os goim e não para os judeus. Responde agora, Leão. Lei Kamidam de Israel Shalvat Chavim Asur. É impossível falar isso porque não existe nada que é permitido para um judeu e proibido para um goi. Porque quando o povo judeu, que ainda era um goim, receberam a Torá, eles subiram no degrau espiritual. E por isso, não podemos falar que existem coisas que o judeu é permitido e o goi é proibido. Logo, a gente conclui que o fato que a coisa foi dita antes da Torá e não foi dita na Torá nos indica que essa proibição pertence somente ao povo de Israel. Pergunta Gemara Velo, como é que você diz que não existe nada que o goi é proibido e o judeu é permitido? Valei Faitor, a gente vê com relação ao conceito de Fator, quando o povo de Israel está numa guerra, nós sabemos que o soldado ele tem direito de pegar uma das mulheres do inimigo e pegar para si como esposa. Já com relação aos goim, vimos que isso é proibido. Responde a Marata Mishum Dravniki Vushnin. Não, naquele caso é diferente, porque qualquer um que ele tem uma mitzvah de fazer uma guerra, ele tem uma mitzvah de conquistar um terreno, então ele tem esse direito de pegar uma mulher do povo inimigo. E somente o povo judeu, ele está nessa situação que ele tem a mitzvah de conquistar um terreno, conquistar a terra de Israel. Já os outros povos, eles não têm a mitzvah, a obrigação de fazer qualquer guerra. E por isso eles também não têm esse direito de pegar as mulheres do inimigo. Então ainda não encontramos nada que o judeu está permitido e o goi está proibido. Pergunta a Gemara, Varei Pachot Mishu Prutá. A gente vê com relação à proibição de roubar menos de um valor mínimo de prutá, que a gente viu anteriormente que com relação aos goim, isso é considerado um pecado e ele vai ser punido, já com relação ao povo judeu, não. Responde agora a Hatam, Mishum Drav Nimichilanino. Também lá existe um motivo que diz o seguinte: os judeus, eles abrem mão do dinheiro que tem pouco valor, de pertences que tem pouco valor, e por isso que a pessoa que rouba esse valor mínimo não vai ser punido. Já com relação ao goi, eles não abrem mão, e por isso que eles são punidos. Mas isso não é uma prova que existem leis que recaem sobre o goi e não são válidas com relação ao judeu. Todas as leis são válidas com relação, todas as leis que recaem sobre o goi recaem também sobre um judeu. Simplesmente o judeu abre mão do seu dinheiro. Então, foi dada a regra do Rabi Yossi ben Hanina, que diz que as proibições que foram ditas antes da Torá e também foram citadas na Torá são válidas a todos. As proibições que foram ditas antes e não na Torá são válidas somente ao povo judeu. Pergunta agora: Kol mitzvah shenemra lebnei Noach veneshnet b'Sinai, lezeh v'lezeh, as proibições que foram ditas antes e também depois da Torá são válidas para os dois. Ve'arei, pergunta agora: Milá, com relação à mitzvah do Brit Milá, a circuncisão, shenemra lebnei Noach dechtiv atak b'beti tishmor, que foi dita a princípio com relação a os outros povos que também não são judeu, como foi dito para Avraham Avinu, que ele teve descendentes que não são judeus, é dito que você e sua descendência vão fazer o Brit Milá. E também foi dito na Torá que a gente deve no oitavo dia fazer o Brit Milá. Mesmo assim, nós sabemos que essa mitzvah cabe somente ao povo de Israel e não aos goim, mesmo que esta mitzvah foi dita antes e também depois da Torá. Isso é uma contradição, porque foi dito anteriormente. Responde a Gemara: Haul Mishri Shabbat Hudeata Bayom Afilo Beshabbat. Na verdade, esta mitzvah foi dita somente antes da outrora da Torá. O fato que foi dito na Torá para o povo de Israel que no oitavo dia deve fazer o Brit Milá, isso não veio ordenar novamente esta obrigação, e sim veio esclarecer que no oitavo dia deve se fazer o Brit Milá. Daqui aprendemos que mesmo que o oitavo dia é o Shabbat, o Brit Milá pode ser efetuado no próprio Shabbat, mas não vem novamente dar a ordem, de maneira que é uma lei que foi dita antes da Torá e não depois da Torá, e por isso ela cabe somente ao povo de Israel. Mais uma pergunta: Varei pri aurvia shenemra lebnei Noach dechtiv atem pro urvu. E com relação à mitzvah de se reproduzir, de ter filhos, foi dito com relação a Adam Rishon, ao primeiro homem da humanidade, que vocês vão se reproduzir. Então foi dito antes da entrega da Torá. Venishnet b'sinai lechem orlem shuvro lechem. E também no ar Sinai, com relação ao povo de Israel, foi dito para Moshe Rabbeinu, que ele falou para o povo de Israel voltar a se juntarem com suas esposas. E nós sabemos que essa é uma mitzvah que cabe ao povo de Israel, mas os goim não têm essa obrigação, como a gente sabe que não foi dito nas sete obrigações da humanidade. Então por que, segundo a regra que foi dita, tudo que foi falado antes e depois da Torá cabe a toda a humanidade? E a gente vê que isso cabe somente ao povo de Israel. Também aqui responde a Gemara que esta lei, na verdade, foi dita somente antes da Torá. O que veio o pasuk na Torá dizendo que Deus fala para o povo voltar a se juntar às suas esposas, veio nos ensinar um outro conceito, que uma vez que Deus tinha proibido, nada que foi proibido por um tribunal pode voltar a ser permitido se não temos um medim que dá essa autorização especial. E esse conceito que veio ser ensinado, mas não a lei que veio ser dita novamente. Pergunta a Gemara: Yachi kol chada vechada nami neima mishu milta idne. Segundo o que você está dizendo, então, que existem leis que foram ditas antes da Torá, e elas são ditas, são repetidas na Torá, mas a gente diz que ela não está sendo repetida, na verdade. Ela só veio ensinar alguns detalhes a mais. Então, na verdade, todas as proibições, a gente vai falar isso. Como, por exemplo, a proibição de idolatria foi dita antes da Torá e também é dita na Torá. E por isso a gente falou anteriormente que isso vale para os judeus e também para o resto da humanidade. Mas também aqui a gente vai falar que, na verdade, ela foi dita somente antes da Torá, e o fato que ela foi citada novamente, ela veio ensinar alguma lei específica, como, por exemplo, qual que é a pena de morte de quem transgrede, etc. Ahikama, explica então, Agmará. Azhará miadar umitnaba lamali. Leis que foram ordenadas antes da Torá, E a gente encontra novamente uma segunda ordem na Torá. Isso é uma prova que ela foi dita antes, depois da Torá, logo cabe a toda a humanidade. Já leis que elas foram ordenadas somente uma vez, antes da Torá. E no estudo da Torá, assim, a gente simplesmente vê algumas leis ou alguns detalhes sobre essa mitzvah, isso não é considerado uma repetição. Continua a Gemara e analisa as palavras de Yosef Reb Hanina. Ve'en lanu ela gidan Hashem bilvad. Falou, vimos na Braita, que o único caso de algo que foi dito a toda a humanidade e depois não foi dito na Torá, isso mostra que somente o povo de Israel é proibido, é o caso de gidan Hashem, de comer esse nervo do animal. Segundo a opinião de Reb Yuda, pergunta a Gemara, Haninami lo itnei. Também, a mitzvah de Brit Milá, a gente explicou acima, que ela foi dita para toda a humanidade, e ela não foi repetida na Torá, simplesmente foi repetida algumas leis, segundo o que falamos acima. Explica essa Agmará, Hanei, Itnei Leshum Milta, Be'alma. Todas as mitzvot, como Brit Milá, ou a mitzvah de reproduzir, ela foi dita, foi ordenada antes da Torá, e ela foi mencionada na Torá para ensinar algumas leis. Ha, porém a mitzvah de não comer o nervo, Gidan Hashem, lo itneikar. Ela foi dita antes da Torá, e ela não foi repetida de nenhuma forma, não foi nem mencionada depois da entrega da Torá. Sobre isso, falou a Braita, que esse é o único caso de que a gente vê uma mitzvah que foi dita antes, não foi dita depois, e daqui aí a gente aplica a regra que fala que essa mitzvah pertence somente ao povo judeu. E vai ter uma outra explicação, fala Milá meikar l'Avramu de camisa l'Rahmaná. Com relação ao Brit Milá, não precisamos aplicar essa regra que já que não foi repetido depois, isso cabe somente ao povo judeu. Porque na verdade, está claro no Pasuk que essa mitzvah cabe somente aos judeus e não ao resto da humanidade. Porque fala o Pasuk, Ve'atat Britit Ishmor, Deus fala para Avram Avinu, cuide do Brit Milá, do nosso pacto, Ata Vezaracha Acharecha Ledorotam, você e sua descendência para sempre. Ata Vezaracha In e Nishachrin Alô, você e sua descendência, o povo judeu, devem cuidar o Brit Milá, mas as outras pessoas não têm essa obrigação. Pergunta a Marana, Ata Ben Ishmael Lechai, segundo isso, então, o povo de Ishmael, que são descendentes do filho de Abraão, de um dos dois filhos de Abraão, também tem que cumprir o Brit Milá. Fala Gemara, não. Que Beitzchak Karel Chazara. Porque o Pasuk fala com relação ao Abraão Avinu que eu vou tirar sua descendência de Yitzchak. A gente vê que a principal descendência de Abraão Avinu era o Yitzchak, e não o segundo filho Ishmael. E por isso, quando Deus fala que vocês, sua descendência, devem cuidar do Brit Milá, isso se refere à descendência que saiu de Yitzchak. Pergunta a Gemara, Bnei Esav Lechaivu. Sendo assim, também o Yitzchak teve dois filhos, o Yaakov e o Esav. Então, talvez, os filhos de Esav, as descendências de Esav, também têm a obrigação de cuidar do Brit Milá. Be Yitzchak, velo kol Yitzchak. Está dito no Pasuk, que Beitzchak, de Yitzchak, eu vou tirar a sua descendência. Não todo Yitzchak, ou seja, não toda descendência de Yitzchak é considerada a descendência de Avraham Avinu, e sim parte da descendência de Yitzchak, que é Yaakov Avinu. Matkifra Rebu Shaya pergunta, então, o Rebu Shaya, Elenata Brektura Lonechaivu. Segundo isso, então, os descendentes de Ktura, que era uma outra esposa de Avraham Avinu, então eles não têm obrigação, porque você disse que a mitzvah de Brit Milá foi dada para a descendência, e a principal descendência são os descendentes de Yaakov, filho de Yitzhak, filho de Avraham, então os filhos de Torá estão isentos. E nós sabemos que os filhos de Torá sim cumpriram o Brit Milá. Responde a Mará, a Ama, a Rebiose, falou Rebiose para Avin, Veitem, é quem diga quem falou que foi Rebiose para Hanina, et Briti Efer, Lerabot Meikturá. Está escrito que quem não vai cumprir o Brit Milá, et Briti Efer, ele transgrediu o meu pacto. São palavras que estão sobrando no Pasuk. De quem aprende que os filhos de Ktura, estes sim, tem a obrigação de continuar cuidando do Brit Milá. Amaraviuda Amarav. Ensinou o Raviuda o nome de Rav. Adam Harishon lo utarlo basar lechilá. O Adam Harishon, o primeiro homem da humanidade, ele não era permitido de comer carne. Ele era vegetariano. Dichtiv, como fala o Pasuk, Lachem yele ochlar uchol chayat haaretz. Está escrito que todas as plantas que estão no Gan Eden, você pode comer e também vai servir de comida para os animais. Verô chayaretz lachem. Aprendemos esse Pasuk que os vegetais servem para o homem e para os animais, mas os animais não servem de comida para o homem. Isso foi dito com relação a Adam Arishon. O Shebaal Bnei Noach, porém, no decorrer das gerações, na época dos filhos de Noach, e Tirlahem, Deus permitiu o homem de comer carne. Shneimar, como fala o Pasuk com relação aos filhos de Noach, que Yerek Esev Natati Lahem et Kol. Estou dando tudo a vocês como se fossem os vegetais. Ou seja, os animais passaram a ser permitidos para o ser humano, assim como os vegetais eram permitidos. Será então que é permitido a toda a humanidade comer carne e não precisam matar o animal antes? Ou seja, eles podem comer verminachai, podem comer um membro que foi retirado durante a vida do animal? Tamud lomar, vem um passo que diz a palavra ah. Basar benafsho, damo lotohelo. Não comam a carne com a alma, com o sangue. Aprendemos aqui que a carne que está com a alma, a carne que foi tirada do animal durante a vida do animal, não pode ser ingerida também por toda a humanidade. Yachol afreshratzim. Será que também esta lei se aplica também com relação aos répteis? Será que também lá não pode-se comer um membro que foi retirado durante a vida do animal? Tamud lomar, diz o Pasuk, ah, a palavra ah vem excluir algo. Mai Talmuda, a explicação é o seguinte: Amar Bios, Amar Avuna, explica Avuna, Damo, mi, shedamo, chelek ipsaro, yatsu shatzim, den damam, chaluk ipsaram. Está escrito que você não vai comer a carne com a alma e o sangue. Ou seja, a carne, que ela é separada do sangue, assim como é construído o corpo dos animais. Tem a carne, tem o sangue que está nas veias. Sobre esse tipo de animal, se aplica a proibição que toda a humanidade não pode comer verminachai, não pode comer um membro que foi retirado durante a vida do animal. Já os répteis, que o sangue ele é absorvido na carne, ele não roda em veias, pode-se comer verminachai. Vimos então que disse o Rebbe Yehuda, no nome de Rav, que o Adam Rishon, ele não podia comer carne. Mente vem agora vai questionar esse ensinamento. Fala Deus para Adam Rishon, Urdu Bidgat Hayam. Deus fala para o homem, o mundo pertence a você, vocês vão dominar os peixes, conquistar os peixes. Será que este pastor não está dizendo que o homem pode usar os peixes para comer? Fala Agmará, não. Esse pastor está dizendo que o homem pode usar o peixe para fazer algum serviço, para usar em algum trabalho. Qual o trabalho que dá para fazer com um peixe? E fala Agmará, sim, dá. Kederachva, debai rachva enhig beiza veshivut amai. Com relação, a gente vê que falou o Rahva, com relação à proibição de arar um campo com duas espécies de animais diferentes. O Rahva perguntou como é que ficarei se eu uso um bode e um peixe. E nos dois eu amarro um arado e dessa maneira eu aro o campo. O peixe está dentro da água, o bode está do lado, na margem do rio, e eu amarro nos dois um arado e eu aro o campo. O Rahva perguntou, talvez, nessa situação, a pessoa vai estar transgredindo a proibição de usar duas espécies. De qualquer maneira, a gente vê que existem certos peixes que podem ser usados para um certo serviço. E isso que falou o Pasuk para Adam Rishon. Tashma Agmará tenta trazer mais uma prova contra o que disse o nome de Rav. O Beofa Shamai, Deus falou para Adam Rishon que ele vai poder dominar as aves. Ele está entregando as aves para o homem. Mai lavra achilá. A princípio, Deus está falando que as aves pertencem ao homem, que ele pode comer elas. Fala de Maralô. Lembra lá. Também aqui a intenção é que o homem pode usar a ave num certo serviço. Jofot Bremanachaninu. Será que dá para fazer algum serviço com uma ave? E fala agora assim, que de Bairá Baravuna, dá para fazer um Telegolim. Com relação à proibição de fechar a boca de um animal quando ele trabalha no campo, perguntou a Baravuna como é que vai ficar a lei se ele está arando com um galo ou um pato, será que ele vai poder fechar a boca deles ou não? A gente vê que existem situações no qual se usa esses animais para arar o campo, essas aves para arar o campo. Tashma, traz agora mais uma pergunta. O b'chol chaya haromes ta'aretz. Finaliza o pasuk falando que Deus fala para o homem dominar e conquistar os répteis que estão na terra. Aqui, obviamente, que não dá para usar esses répteis para fazer nenhum serviço. Então, a princípio, Deus está falando que toda a humanidade pode comer esses répteis. A gente vê que o Adam Rishon, sim, podia comer carne. Responde a Mará, Raul atua na racha de Ata. Este pasuk também se refere a fazer um certo serviço. E qual o serviço que dá para fazer com os répteis? Eles falam que isso se trata com relação à cobra antes do pecado. Como a gente sabe, a Torá nos relata que a cobra excitou Adão e Havá de comerem da árvore proibida, e desta maneira eles pecaram e Deus castigou a cobra. A cobra, antes de ter sido castigada, ela podia ser usada para fazer um certo serviço. Detalhe, como é dito na Braita, Reb Shimon ben Menasseh Omer, fala o Reb Shimon ben Menasseh, Havar Shalosh Gedol Shemesh Ben Olam. É uma pena que a gente perdeu um grande ajudante, um grande servo, que não existe mais no mundo. Sheimalelit Kalken Nahash, porque se a cobra não tivesse pecado e sido castigada, Kol Echad Ve'Echad Misrael Ayu Mizdamim Lo Shen Nechashim, cada judeu ia poder ter duas cobras, dois animais domésticos, que seriam duas cobras. Na época, como fala o Midrash, a cobra ela tinha pés e mãos, e ela andava na vertical, assim como o ser humano. Então, cada um ia ter duas cobras boas, na Rashim Tovim. Echad Meshagol Atzafon, Echad Meshagol Adalom. Um, ele ia enviar para o norte. O segundo, ia enviar para o sul. Leaviro Sermonim Tovim Ve'avanim Tovot. Ele ia mandar eles catar pedras preciosas e diamantes, uma galiot. E dessa maneira ele ia enriquecer. Verood era Shemashpirin Retsuat Achatznavo. E não só isso, cada cobra tem uma certa carne no rabo que ele consegue arrastar e trazer terra, o motziba, a farm, que na torre só acabou de trazer terra para o campo dele ou para construir a casa dele, etc. Ou seja, a cobra, antes de pecar, ela sim podia ser usada para um certo serviço. E isso que diz Deus para Adam Rishon, que ele pode usar a cobra a seu serviço. Meitivei, a Gemara insiste contra o que falou Rebuda no nome de Rav. Rebuda falou que o Adam Rishon não podia comer carne. Pergunta a Gemara, Haya Rebuda Benteima, Rebuda Benteima, Adam Rishon Mesev Gan Eden. O Adam Rishon, antes dele ser expulso do Gan Eden, ele estava numa refeição, veio uma caixa de tzolim, vassar, maselim, noyain, e os anjos celestiais, eles estavam assando para ele carne e filtrando para ele o vinho, e tzitzborachash, a cobra viu o homem, Verabe Chvodô, viu a grande honra que ele estava recebendo, Ve Nitkanebo, e aí ele ficou com inveja do homem, e aí ele fez o homem pecar. De qualquer maneira, a gente vê que o homem podia comer carne, mesmo antes da época dos filhos de Noé. Responde a Gemara, Hatam, Basara Yored Min HaShamayim. O Adam Arishon, no Gan Eden, ele comia carne que caía dos céus, mas não carne dos outros animais. Pergunta a Gemara, Mika Basara Yored Min HaShamayim. Existe carne que vem dos céus? Fala a Gemara, sim, existe. Que Adam Shimon Ben Halafta, uma vez, aconteceu com o Rebishur Ben Halafta de Abacaz, ele beurcha, ele estava andando num caminho, Pagubo Hana Chalveata de Abucanaham ele apê, e vieram duas feras e queriam devorar ele. Amar, ele rezou para Deus dizendo, Hakfirim Shagim Lataref, os animais estão clamando por comida, falou Rebishur Ben Halafta para Deus. Nachiti lei tartei atmata. Desceram então dois pedaços grandes de carne. Hada achlua, um dos dois pedaços as feras comeram. Vehada shavkua, ficaram satisfeitos e outro pedaço eles deixaram intacto. A tua beata de Bemidrash, Rebishur Ben Halafta então trouxe esse pedaço de carne para o Beit Midrash. Baia lá, davarta meuze ou davarta or? Ele perguntou. Me digam, esse pedaço de carne que de maneira milagrosa caiu dos céus, é algo puro ou é algo impuro? Será que é permitido ou não comer? Amrulei endavarta meure de minashamayim. Responderam, temos uma regra que diz que dos céus tudo que vem é puro. Não existem coisas impuras que vêm do céu. Logo, esse é uma carne kashé. Baimini Rebzeira perguntou, Rebzeira para o Rebavau, Yardal dmut chamor mal. Como é que vai ficar a lei se a carne que caiu do céu, ela caiu justamente num animal que ele tem a cara de um burro. Dá pra ver que é um burro. Será que nesse caso também a gente vai dizer que é kashé? Amarle yarrudnalla. Falou o Rebavau, por que você está insistindo? Assim como uma certa ave que toda hora fica chorando, fica fazendo barulho. Haamreilei endavartemeu nashamayim. A regra diz que nada impuro vem dos céus. Então nunca vai acontecer isso, que vai vir uma carne com uma forma de um burro, que é algo impuro. Reb Shimon Omer Av HaKishuf. Vimos na braita anterior que diz Reb Shimon que existe mais uma proibição que é válida com relação à humanidade, que é a proibição de fazer feitiços. Essa é uma proibição que não recai somente sobre o povo judeu, assim também recai sobre os goi. Maitam de Reb Shimon. Pergunta agora qual que é o motivo do Reb Shimon, de onde ele aprende sua opinião. Responde agora de Chtiv. O Pasuk fala, Machshefar otichye. Você deve exterminar a pessoa que faz feitiços. Vektiv, continua o Pasuk falando, Kol shochev im behema mot yumat. Todo aquele que vai ter relação com o animal vai morrer. A gente aprende que o Pasuk compara os dois. Kol sheishno bichlal, kol shochev im behema, ishno bichlal, machshefar otichye. Aprendemos daqui que todo aquele que tem a proibição de ter relação com o animal, ele também tem a proibição de fazer feitiços e vai ser punido por isso. Daqui aprendemos que os goim também estão inclusos nesta proibição, por isso falou Reb Shimon que também isso é válido com relação a toda a humanidade. Baruch Adonai Olam, amém e amém. Kol tuf.